Relatório analisa violações contra comunicadores brasileiros em 2016. Artigo 19 lançou nesta quarta-feira o relatório Violações à Liberdade de Expressão, relatório anual 2016, que compila e analisa as graves violações contra comunicadores, jornalistas, blogueiros, radialistas e donos de veículos, registradas e apuradas pela organização em 2016 no Brasil. O lançamento do estudo, que já está em sua quinta edição, coincidiu com o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado no dia 3 de maio, ontem. Bom, vamos conversar agora com a Júlia Lima, que é coordenadora do Programa de Proteção e Segurança da Organização Não Governamental de Direitos Humanos, artigo 19. Olá, Júlia, bom dia.
Olá, Marilu, bom dia. Olá a todos os ouvintes.
Júlia, o relatório confirma o cenário sistemático de violações contra comunicadores no Brasil?
Exatamente. Esse é o quinto relatório, né, realizado pelo artigo, e os dados, infelizmente, eles se repetem, né? Não há nenhuma novidade nesse ano, e esse é justamente o ponto que a gente quer reforçar. Os altos números de violações seguem os mesmos, os mesmos perfis de comunicadores que sofrem essas violências, como você mesmo comentou, né? Os perfis de veículos que eles trabalham, então são veículos menores, veículos mais independentes ou sem uma estrutura, isso deixa também eles em uma maior situação de vulnerabilidade. O quadro de repetição de violência também se repetiu, então não é a primeira vez que vários desses comunicadores sofrem intimidações, violências, e aí para os casos graves, né, de homicídio, todos tinham sofrido também ameaças de morte anterior, e a inércia do Estado em lidar com essas ameaças anteriores, em garantir proteção a esses comunicadores, é um dos pontos de por que esse relatório continua tão importante, né?
Certo. Agora, foram registradas 31 graves violações espalhadas por todas as regiões do país, né, Júlia? Sendo 4 assassinatos e 5 tentativas de assassinato. E como você disse, continua o mesmo quadro, ou seja, não existe nenhuma proteção para essas pessoas que já estavam sendo ameaçadas, Júlia?
Exatamente. A gente tem uma combinação, né, entre a inércia de se investigar esses casos, então os índices de impunidade são muito altos, os casos não são investigados, não se encontram os perpetradores ou os mandantes, que na maioria das vezes o que a gente apurou são agentes do Estado, são políticos principalmente, e em paralelo a essa falta de investigação para esclarecer as situações de violência, né, não existe também nenhuma medida de proteção a comunicadores que estejam nessa situação de vulnerabilidade.
Agora, entre as pessoas, né, que estão sendo ameaçadas de morte, a gente está vendo aqui, são jornalistas e também repórteres, blogueiras também, né?
Isso, blogueiras também. Esses perfis aparecem muito, e é uma relação que a gente também já apontou nos estudos anteriores, com a importância desses veículos menores em cidades pequenas, principalmente, na questão da cobertura política, né? Então, são veículos que acompanham esses temas, mas também pela conjuntura, né, da cidade, tem mais visibilidade, a população acessa mais esses veículos e, em decorrência também dessa visibilidade, os agentes do Estado sabem mais quem são essas pessoas, né?
Certo. Você falou que, então, essas pessoas que estão nas cidades pequenas são bem visadas. Agora, o estado de São Paulo continua sendo o que mais registra esse tipo de ocorrência, Júlia?
Exatamente. O estado de São Paulo já aparece, se eu não me engano, pelo terceiro ano consecutivo. A região Nordeste, tradicionalmente, traz mais casos. O formato das cidades ainda é pequeno, mesmo no estado de São Paulo, mas é uma questão importante para a gente pensar também que não é essa coisa isolada, que acontece com cidades, somente cidades distantes do país. O problema é sistemático, ele acontece em todas as regiões do país e acontece com muita intensidade de maneira próxima a gente, né? Próxima de grandes capitais.
Certo, a gente está vendo um dado aqui bastante preocupante, 39% dos casos de graves violações contra os comunicadores, não houve aí abertura de investigação por parte da polícia, sequer se investiga?
Exatamente. O quadro de investigação ele é muito complicado. Em primeiro lugar, para se ter acesso a essas informações, né? O artigo 19 sempre tenta, para produzir esse estudo, ter informações oficiais, né? Então, entramos em contato com as autoridades responsáveis pelas investigações, Só que existe uma total falta de transparência com relação a isso. A gente tem muita dificuldade de acesso a essas informações, aos status das investigações. E não só organizações de direitos humanos que olham para esses temas têm essa dificuldade, mas também as próprias vítimas e familiares, né? Então, esse é um ponto. O outro, realmente, são o caminhar das investigações mesmo. Em muitos dos casos, elas não caminham de maneira satisfatória para a vítima, e não é à toa que as violações se repetem, né? E isso também tem uma relação para a gente com os agentes que cometem esses crimes, né? Primeiro que a maioria deles são agentes do Estado, todos os anos, em sua maioria políticos, sim, mas também tem agentes policiais. E no caso de também cidades pequenas, ou enfim, até em outras conjunturas, tem as questões de relações de poder, que a gente acredita que influenciam também essa falta de caminhar nas investigações.
Certo. E esses comunicadores não estão inscritos aí no programa de proteção aos defensores de direitos humanos, né? Como é que está esse programa, hein?
Exatamente. Esse é o ponto que a gente quis trazer. Como nesse ano todos os dados se repetiram, a gente já tem um quadro que para nós e outras organizações que também fazem esse tipo de análise de casos, é um quadro sistemático, a gente resolveu avançar nessa discussão com o Estado brasileiro, porque as recomendações que a gente põe nesse relatório, desde o primeiro ano, são praticamente as mesmas. E não houve nenhum avanço por parte do Estado em garantir medidas de prevenção e proteção a comunicadores. Então, o que a gente trouxe para esse ano foi um estudo mais detalhado de mecanismos de proteção da América Latina, do México e da Colômbia, especificamente, que atuam na proteção de comunicadores, para a gente mostrar para o governo brasileiro que medidas poderiam ser tomadas, como tirar isso do papel. No Brasil, a gente tem um programa de proteção a defensores de direitos humanos, é uma política pública complexa, muito importante na avaliação da sociedade civil, mas que infelizmente está num momento de crise estrutural, digamos assim, está com uma grande fraqueza nos últimos anos, teve muita falta de vontade política e recursos para funcionar. Só que estamos no momento justamente de reestruturar esse programa. A sociedade civil tem tentado pressionar muito pela existência e continuidade dele, para voltar a participar formalmente do programa, porque antes existia um conselho que foi extinto, né, removeu a sociedade civil de participar. E a ideia que a gente traz é que esse programa tem condições de atender comunicadores com as devidas alterações, né, com as medidas específicas para atender esse público. Então, como nos outros países, inclusive o México, né, Colômbia, né, os estudos, esse atendimento é feito junto de defensores de direitos humanos e comunicadores, a gente acha que é uma medida interessante, pelo menos para começar. Se depois outras medidas específicas, um programa específico pode ser pensado para comunicadores, é interessante, mas para a gente, medidas urgentes precisam ser tomadas, são vidas, né, que estão
claro.
Sendo levadas.
A gente está falando de números, né? Estava pensando nisso agora, tantos por cento, né, enfim, assassinatos e tal, mas são vidas humanas, né? Agora, a presidenta do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e do Conselho Nacional de Justiça, ela anunciou nesta quarta-feira a instalação da comissão do Fórum Nacional do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa do CNJ, né? Parece que essa comissão vai apurar possíveis restrições à liberdade de imprensa. Você acredita nesse fórum?
Sim, é um espaço sem dúvida importante. Quanto mais órgãos públicos a gente estiver olhando para esse tema, melhor a gente consegue trazer a dimensão que ele realmente tem no Brasil. Esse fórum, ele é um espaço que entidades representativas já vinham pressionando faz tempo para existir, né?
Sim.
E ele garante principalmente a participação de entidades que representam as empresas. Seria muito importante a gente também trazer entidades representativas de trabalhadores,
claro.
E também organizações da sociedade civil, mas com certeza é um espaço muito importante. Tudo que permita que a gente olhe a quantidade de casos, analise como eles acontecem, veja essa questão da sistematicidade, é importante.
Tá certo. Então, Júlia, muito obrigada aqui pela sua entrevista, um abraço para você.
Obrigada, bom dia.
Bom dia. Falamos aqui com a Júlia Lima, coordenadora do Programa de Proteção e Segurança da Organização Não Governamental de Direitos Humanos, artigo 19.